Reunião da Igreja em Curitiba, 25 de março de 2017. Por Joel Gouveia. Assunto: o fruto maduro. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glória a Deus pela oportunidade que nós temos nessa noite de poder compartilhar uma palavra com a igreja. Quero louvar o nome do Senhor. Antes de o Juvenal ir para os Estados Unidos, Alberto havia profetizado que viria uma chuva temporã e uma chuva seródia. E eu meditei nessa profecia, nessa palavra. É uma palavra que vai acontecer na vida da igreja e no mundo. Eu quero glorificar o Senhor porque a palavra de Deus se cumpre. Toda palavra de Deus não volta vazia. Deus está falando conosco de uma maneira muito tremenda. Quero abrir aqui o capítulo 4 de Tiago, que Deus falou. É uma palavra que veio no meu coração e eu senti um peso muito grande durante 15 dias. Quero ler aqui essa passagem que tem a ver com a festa dos tabernáculos também, que eu vou ler em Neemias. Diz no capítulo 5, versículo 7, diz assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Essa chuva temporã, irmãos, ela já aconteceu. É uma chuva leve, é uma chuva que vem para a primeira colheita. E é uma grande colheita também, colheita de vidas. Na festa do Pentecoste, aconteceu ali que quando Pedro pregou a palavra de Deus, 3 mil almas se converteram. Uma grande colheita. E a chuva seródia será a última colheita. Essa colheita, quando Cristo voltar à terra, Ele virá com a sua foice, né? Para o que fazer? Ceifar o fruto da terra, que somos nós. E esse fruto, irmãos, ele tem de estar maduro para a grande ceifa. E nós vamos aguardar com muita esperança esse dia. Esse dia virá. Por isso que nós estamos de estar amadurecendo. O fruto tem de estar maduro. A festa do tabernáculo, ali onde que está no livro de Neemias, tabernáculo significa a presença de Deus, habitação de Deus, abrigo de Deus. Eles comemoraram 7 dias essa festa dos tabernáculos, que significava a volta do povo de Israel do cativeiro babilônico. Eles voltaram ali porque eles foram levados para lá e ficaram 70 anos sob o jugo do rei Nabucodonosor. Babilônia, irmão, significa o poder da religião, o poder das trevas no mundo. O reino da Babilônia era um reino, era um império que existia no tempo de Neemias, no tempo do povo de Israel, quando estava no deserto, quando estavam ali habitando, e eles foram levados para lá porque eles quebraram a aliança do Senhor. Eles voltaram as costas para o Senhor. Então Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia. Lá eles foram subjugados, se tornaram escravos, servos. Então eles sofreram ali terrivelmente tiveram de estar sob o jugo de Nabucodonosor, que era um idólatra e era um rei terrível que maltratava eles e perseguia eles. Então, isso foi permitido por Deus porque eles deixaram o Senhor. Como é terrível deixar o Senhor. Depois vem as consequências. Babilônia agora está mesclado com o mundo. Não é mais um império, mas ele está mesclado, ele está envolvido com o mundo. O império babilônico significa religiões. Significa o engano na terra. O mundo, ele prega algo que não é real. Deus tem uma palavra para a igreja, para se apartar do mundo, para se apartar do sistema babilônico. A Babilônia impera no mundo, irmãos, de uma maneira terrível e sutil. Por isso que nós não podemos amar o mundo nem o que no mundo há. Porque o amor do Pai não está no mundo. E nós já fomos libertos, vencemos o mundo pela fé, nós estamos aqui pela fé, porque nós vencemos o mundo. O mundo já não tem poder sobre as nossas vidas. Israel comemorou 7 dias de festas, porque eles foram libertos do cativeiro babilônico. E eles estavam afligidos naquela terra lá, que o povo babilônico pediu para eles cantarem, louvar o Senhor naquela terra. Como louvar, como glorificar, como se alegrar numa terra estranha. Muitas pessoas saem da igreja e vão para uma terra estranha, que é esse mundo. Uma terra completamente estranha para nós, agora. Nós devemos nos distanciar do mundo. Vamos ler ali em Salmo 137. Como eles poderiam cantar, louvar, se alegrar nessa terra, nesse sistema, naquela império babilônico que era só idolatria, eles adoravam Baal, eles tinham todo tipo de idolatria ali, então eles ficaram subjugados àquele povo babilônico, e foi terrível. Eles viviam escravo ali, 70 anos na escravidão da Babilônia. Imagina, irmãos, quanto tempo nós ficamos no mundo, e Deus nos tirou desse mundo, desse sistema, e nos cativou nosso coração, e hoje nós estamos no reino de Deus. Eu glorifico a Deus porque nós vencemos o mundo pela fé. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, para glorificar o nome do Senhor. E ali eles não podiam cantar, irmãos, não podiam louvar, não podiam fazer nada. Eles estavam entristecidos. Vamos ler Salmo 137 aqui. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Aí eles responderam, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita da tua destra. Se não me lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. A maior alegria nossa, irmão, é ter Jesus no nosso coração e estar reinando na igreja. Esse aqui é o nosso lugar, não em terra estranha. Então o povo de Israel estava cativo, triste, abatido, mas eles festejaram a terra, eles festejaram o tabernáculo, festa dos tabernáculos, 7 dias. Vamos ler aqui capítulo 8 de Neemias. Quando chegou a palavra de Deus, eles se alegraram. Por que que eles se alegraram? Por causa da presença de Deus. Onde está a palavra do Senhor, irmãos? Está a presença de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, pode ficar certo que Deus está falando naquele lugar. Deus estava falando naquele lugar que eles estavam. Jerusalém estava destruído e eles edificaram os muros e a cidade. E eles se alegraram muito porque Ezra trouxe a palavra de Deus. E quando Deus traz a sua palavra, o povo se alegra muito. Porque a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus muda o nosso coração e traz uma alegria contagiante em nossas vidas. Porque a palavra de Deus é poderosa, é consolo. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus nos alegra o nosso coração. Um testemunho que nós ouvimos alegra a igreja. Porque é Deus que está falando e está fazendo. Aleluia. E diz aqui, capítulo 8 de Neemias. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, versículo 6, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus de todo o povo, e todo o povo respondeu: amém, amém. Levantando as suas mãos e inclinaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com os rostos em terra. Irmãos, além de louvar o Senhor, uma alegria contagiante tomou conta da vida deles, do povo de Israel ali, naquela ocasião. E eles se prostraram em terra, se humilharam, porque eles haviam deixado o Senhor. E agora o Senhor estava presente na vida novamente deles. Então eles se alegraram com a presença de Deus. Nós devemos nos alegrar com a presença de Deus, porque da onde que Deus nos tirou? De um lamaçal, de lodo, e pôs um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor. Por isso que nós temos de festejar o dia da nossa salvação, o dia da nossa redenção, da nossa purificação de todos os pecados. Nós estamos livres, irmãos, para adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele foi ali na cruz e operou uma obra poderosa nas nossas vidas, sobrenatural, que ainda nós não compreendemos, porque um justo morreu pelos injustos. Um que não tinha pecado nenhum morreu por nossos pecados. Nós era merecedor do inferno. E hoje nós temos a graça de estar no reino de Deus. Eu glorifico a Deus por essa experiência que cada um tivemos com Cristo. Deus nos sacou lá do inferno e nos trouxe num caminho alto e sublime. E nós devemos glorificar a Deus, porque Deus está conosco. Deus é um Deus vivo, soberano sobre todas as coisas. Ele tem uma história para contar. E você também tem uma história muito linda para contar para todos aqueles que não conhecem a Deus. Você tem uma história. História da tua vida. Eu tenho a minha história. E todos nós temos uma história, um testemunho que Deus nos alcançou. Eu glorifico a Deus nessa noite, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E aqui diz, no versículo 8, ler o livro na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que lendo entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este é o dia consagrado ao Senhor, ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Irmão, nós choramos quando nós ouvimos a palavra de Deus? Por muitas vezes nós somos indiferentes à palavra de Deus. Nós não nos inclinamos nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus que é pura, santa e poderosa. E para que nós possamos nos converter cada dia, irmãos, nós precisamos circuncidar nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando nesses dias, uma palavra tremenda. Deus tem falado conosco cada dia, cada momento, em todas as ocasiões. Deus não deixa cair na terra a sua palavra. A palavra de Deus é como uma semente que dá fruto. Ela dá fruto, é a semente, é a palavra de Deus. Eles entenderam a palavra de Deus e se humilharam diante do Senhor. E ali Deus, né, desceu ali com seu poder e glória e manifestou ali no coração deles uma alegria total, uma alegria tremenda. E ali eles festejaram, celebraram a festa dos tabernáculos, que significa também uma grande colheita. Eles colheram todo o fruto da terra. Eles já o povo de Israel, que não entraram na terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, lá eles iam experimentar do fruto da boa terra. Que quando os espias chegaram naquela terra, tiveram de carregar em dois um grande cacho de uva. Imagina que cacho de uva, irmão. Deus é um Deus abundante. Era uma terra mesmo fértil, cheia de frutas de toda a qualidade, maçã, toda a fruta que você gosta e gosta de saborear, tinha naquela terra. E vai ter nessa terra que nós vamos entrar. Uma terra também que vai emanar leite e mel. Eu glorifico o nome do Senhor, porque nós estamos indo para lá. Glória a Deus. E disse, no 10, e disse mais, ide comei a gordura e bebei as doçuras, enviais porções que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Quando você está triste, o Senhor traz uma palavra de alegria. Porque Ele tem uma palavra de alegria. Ele tem uma palavra de consolo. Ele consola nós nas maiores tristezas. Irmãos, olhe, às vezes nós perdemos um ente querido, perdemos da nossa família, nós choramos muito. Mas nós temos um consolo, que é o Espírito Santo que nos consola em todo momento. Ele é o consolador. Ele te consola o teu coração quando você está triste, abatido, perseguido, atribulado. Deus está conosco, nos consolando. A Trindade de Deus exerce um trabalho tremendo na vida da igreja, na vida do seu povo. Ele fez no deserto, Jesus veio a esse mundo, e o Espírito Santo está conosco. A Trindade trabalha unida, numa unidade perfeita, irmãos, para trazer a salvação para nós. Essa tão grande salvação. Eu glorifico a Deus, eu louvo ao Senhor por essa tão grande salvação. No 13 diz assim, no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais e todo o povo, sacerdotes, os levitas, a Esdras, os escribas, isto para tentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem cabanas na solenidade das festas no sétimo mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo, saí aos montes, trazei ramos de oliveiras e ramos de oliveiras, bravas e ramos de murtas e ramas de palmeiras e ramas de árvores espessas para fazer cabana como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxeram e fizeram para si cabana, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos seus átrios, da casa de Deus, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. E no 18 diz assim: e de dia em dia eis de ler o livro da lei de Deus, desde o primeiro até o dia derradeiro, celebrar a solenidade das festas 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene segundo o rito. Irmãos, o que simboliza ir buscar palmeiras, buscar ramos de oliveiras, murtas e outros ramos de outras árvores para fazer cabana? Significa que o povo de Israel, o povo de Deus, não habita aqui nesse mundo. Nossa habitação não é aqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Nós vamos habitar com Cristo eternamente. Capítulo 14 de João, ele diz assim: na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Porque ele quer que nós estejamos com ele, morando com ele, habitando com ele eternamente. Esse é o propósito de Deus na vida da igreja, na vida do seu povo: habitar com ele eternamente. Tabernáculo significa habitação de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homens, irmãos. Casa do Senhor é a igreja. Somos nós a igreja, habitação de Deus em espírito. Nós somos a casa de Deus. Muitas religiões, muitas igrejas aí, entre parênteses, estão construindo torres, templos aí, e estão fechando muitos templos. E estão ficando com museus. Por quê? Porque eles não atentaram para a palavra de Deus. Eles se desviaram do caminho do Senhor e estão crendo em outro evangelho, não o evangelho de Cristo. Esfriou a fé e o amor de muitas igrejas, de muitos irmãos. E a nossa fé não vai esfriar, irmãos. Vai se aquecer cada dia mais. Porque o Senhor está voltando. E é dia de buscar o Senhor. Então eles festejaram a festa. Mas no capítulo de Tiago, sim, aqui, que diz sobre a grande colheita, ele vem colher frutos maduros. Fruto que amadureceram. Irmãos, mas ainda existe muito fruto verde no nosso meio. Muito fruto que estão amadurecendo, mas tem muitos frutos verdes. Como é que ele vem comer, saborear fruto verde? Jesus vem buscar frutos maduros, cacho de uvas maduros. Ele vem saborear esse fruto. E tem muitos frutos ainda que estão verdes, verdolengo, como diz a palavra, não tão maduro. E passa anos, vem anos e não amadurece. E estão como meninos, novamente, buscando leite racional. Né? Só crescemos com a palavra de Deus, que é um alimento sólido. Muitos meninos estão aí andando por muitas doutrinas, que são doutrinas de homens, por ventos de doutrinas. Nós temos de crer na genuína palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. É o Evangelho autêntico. Irmãos, virá, diz que a ceifa é o fim do mundo. E os anjos que vão fazer essa ceifa. Ele vem com a foice, né? Vai ceifar o trigo, vai ceifar as frutas maduras, as oliveiras. Esse é o prazer do Senhor, saborear frutos maduros, não frutos verdes. Ele vai encontrar uma igreja madura, ele que tem de encontrar uma igreja madura, uma igreja que esteja frutificando para ele. Fruto assim que, aos nossos olhos, são frutos assim que estão ocultos muitas vezes nas árvores. Mas quando você vai ver, ela está cheia de frutos, cheia de flores. E ela vai amadurecer no seu devido tempo. A árvore, ela floresce e dá seu fruto no devido tempo. É tempo de amadurecer. É tempo de o Senhor está voltando para buscar uma igreja madura, uma igreja perfeita, uma igreja que esteja sendo ataviada, sem mancha, sem ruga. Porque é tempo de buscar o Senhor, é tempo de amadurecer, irmãos. E no final do tempo, Ele vem ceifar. Ele vem fazer a ceifa. E os anjos que vão fazer essa ceifa. E nós precisamos amadurecer. Sabe de que maneira que nós amadurecemos, irmãos? A oração amadurece muito as nossas vidas. O jejum amadurece nós também. A palavra de Deus amadurece tremendamente também. Participar de todas as reuniões é sinal de maturidade. Cuidar do seu lar, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, criar na doutrina da demonstração do Senhor, é amadurecer para Deus. Nós temos de amadurecer nessas experiências. Não ficar patinando, não ficar o tempo todo ainda como meninos novamente. Irmãos, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele está voltando. Eu glorifico a Deus que tem muitos irmãos que estão preocupados com a vinda do Senhor. Nós temos de se preocupar orando em todo tempo, clamando, dia e noite, porque Ele aparecerá nas nuvens com poder e glória. E nós vamos ver a glória dEle. E nós temos de estar nos preparando, nos santificando cada dia mais, e Ele virá mesmo. Irmãos, o que simboliza o sexto dia e o sétimo dia? Sexto dia é o dia, dia do homem. Deus criou o homem no sexto dia, é número de homem. O sétimo dia é o número do Senhor, número perfeito. O sexto dia é um dia de... do quê? De profetizar, irmãos. Nós temos de profetizar esse sexto dia que nós estamos vivendo, para alcançar o sétimo dia. Quando Cristo vir nas nuvens com poder e glória, Ele virá com toda a sua glória, revestido de glória, como Ele foi no Monte das Oliveiras. Vamos ler capítulo 17 de Mateus. Sexto dia significa o dia do homem, o dia que nós estamos vivendo aqui, irmão, o dia do homem. Mas nós temos de correr a carreira para alcançar o dia sétimo, que é o dia da perfeição, dia de descanso. Nós não estamos no descanso do Senhor ainda. Haverá um descanso, porque Deus disse, Jesus, meu Pai trabalha, eu também. Desde que o homem pecou, Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós damos muito trabalho para o Senhor. Muito trabalho. Nós somos muito desobedientes, muitas vezes, aquilo que Deus requer de nós. E Ele tem de trabalhar a nossa vida, Ele trabalha todos os dias. Todo momento Ele está fazendo uma obra. E Ele não terminou essa obra. Ele está aperfeiçoando essa obra. Essa obra é até o fim, irmãos. Eu glorifico a Deus porque Deus tem trabalhado nas nossas vidas, na minha vida, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos filhos, dos nossos jovens. Irmãos, deixe Deus trabalhar na tua vida. Dê oportunidade para Deus trabalhar. Não resista o Espírito Santo, não resista a palavra de Deus. Deus quer trabalhar na tua vida, te fazer um homem mais rico, mais fino do que o ouro de Ofir. Um homem cheio de glória, cheio da presença de Cristo, um homem espiritual, que seja um testemunho. Mas nós precisamos nos consagrar a Deus. Capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente.
Se um jovem não renova sua mente dia a dia, ele vai ficando um velho que não tem mais uma mente renovada e não recebe mais o ensino. E é uma cabeça dura. Uma cabeça dura mesmo. Não quer que nem os mais novos fiquem perto dele, exortando ele, nem ensinando. Imagine exortando ele. Não quer receber o ensino. Porque a sua cabeça já está cheia de tradições, cheia de vã maneira de viver que recebeu dos pais e não cresce. Eu não quero ficar um velho, quero ficar maduro. Quero ser uma fruta madura que venha aos irmãos e saboreie e tenha um prazer na minha vida. Eu quero ser um adulto na fé, um adulto espiritual. Cada um de nós pode se tornar um adulto espiritual. É só você deixar o eu e Deus trabalhar na tua vida. Você será um adulto espiritual. Você será um homem espiritual usado para toda boa obra. Mas se você não deixar Deus trabalhar, você vai ficar um anão espiritual. E anão, no livro de Levítico, não podia ser um sacerdote, porque era uma anomalia. Tinha de ser um homem normal, um homem alto. Graças a Deus que a minha altura ainda não sou de anão. Quase fiquei como anão, mas eu cresci um pouquinho. Diz um ditado aí que nunca fomos num velório de anão, né? Não se vê velório de anão. Eles escondem os anões. Mas graças a Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva também os anões. Mas não podemos ficar anãos na fé. Essa que é a realidade. Nós temos de crescer, ser gigante na fé. Então vou ler aqui. No capítulo 7 de Mateus, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e conduziu particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Irmãos, o que significa que Jesus levou eles no 6º dia? É o dia que Deus tenha esse tempo para profetizar a vinda dele, a glória dele. E ele se transfigurou ali, mostrando para os discípulos que o 7º dia virá com poder e glória. Ele vai resplandecer, nós vamos ver ele como ele é, na total glória que ele tem, quando ele subiu ao céu e assentou ao trono de Deus. Ele está reinando lá em glória. Quando João viu ele na ilha de Patmos, ele caiu como morto, porque ele não pôde contemplar a glória de Cristo. E ele virá na mesma glória que ele tem para buscar a sua igreja. E esse dia está chegando, o dia perfeito, dia 7º. E nós vamos entrar no descanso com ele, porque ele vai descansar de toda a sua obra, que somos nós. A obra de Deus não terminou. Jesus está trabalhando em nossos corações dia a dia. O fato é que ele virá colher essa grande colheita. Apocalipse 14 fala dessa grande colheita, irmãos. Sabe quem que vai colher, que vai ceifar essa grande colheita, essas frutas que estarão maduras? Vai ser o Senhor mesmo, através dos seus anjos. E diz assim, ó, 14, assim, versículo 14, capítulo 14, versículo 14. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, uma semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz aqui ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindimos cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Irmãos, o que que faz com as uvas maduras? O que que Deus faz conosco que já estamos maduros no Senhor? Ele coloca no lagar para ser pisados, para dar um bom vinho, que traz alegria ao nosso coração. Nós temos de se tornar vinho na mão do Senhor. Ele precisa lançar sobre o lagar. Entende, irmãos? Para nós se tornar uva, pisar sobre nós. Para dar um vinho saboroso. Esse vinho simboliza o Espírito Santo em nós. Cheio do Espírito Santo. Diz a palavra: não embriagueis com vinho que a contém, mas enchei do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que irradia alegria. O Espírito Santo traz alegria na nossa vida. E aí o vinho simboliza a alegria. Esse vinho que o Senhor quer de cada um, espremer nós para nos tornar um vinho puro. Um vinho que vai ser saboreado por todos nós. E aqui diz, em 14, ali ainda diz assim: e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o anjo lançou, e o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Essa palavra aqui vai se cumprir, irmãos, na vida da igreja, quando Cristo voltar. Ele quer que nós estejamos frutificando, estejamos maduros. Irmãos, é tempo de nós amadurecermos, não ficar perdendo tempo com nada. Irmãos, é tempo de nós estarmos orando, buscando a face de Deus dia e noite. A oração no justo pode ter muitos seus efeitos. Irmãos, a oração tem uma dimensão tremenda. Nossa oração, quando nós oramos, atinge até a China, atinge a Índia, atinge muitos lugares. A nossa oração tem um poder tremendo. Ela alcança vidas que nós nem conhecemos. E nós estamos orando por esse mundo. Irmãos, a oração tem poder para transformar qualquer um de nós. Eu creio que esse fogo vai se alastrar, irmão, em todas as igrejas. Quando as igrejas estiverem de joelhos no chão, buscando a face de Deus, haverá um avivamento em toda a face da terra, em todas as igrejas. Glória a Deus por essa noite. Eu creio que Deus está operando em nossas vidas. Não importa a circunstância, não importa as batalhas, as tribulações, Deus está chegando mais perto de nós cada dia através disso. Eu glorifico a Deus em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Jesus Cristo para conosco. Que Deus abençoe cada um aqui, que nós tenhamos essa prática na vida da igreja. Em nome de Jesus, amém.